Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620 e Rádio Cidade FM 87.9. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br. Trabalho e desenvolvimento.
Muito boa tarde, ouvintes sintonizados na Rádio Cidade e também na Rádio Municipal. Começando por aqui, então, mais um programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Trabalho e desenvolvimento. Neste sábado, dia 9 de dezembro de 2017, estaremos conversando com a secretária de Assistência Social, Luísa Silva Bart, falando sobre a eleição do Conselho Tutelar e também sobre o cartão reforma. Estaremos conversando com o secretário de Desenvolvimento Rural, Mauro Ludwig, falando sobre o trabalho nas estradas do município. Ainda estaremos reproduzindo uma entrevista concedida pelo prefeito Cleito Carbone nessa semana pelos meios de comunicação e também mais avisos e notícias que são interesse de toda a nossa comunidade. Muito bem, então vamos conversar com a secretária de Assistência Social, Luísa Silva Bart, que está aqui conosco e vem trazer informações então sobre a eleição do Conselho Tutelar em Tenente Portela. Luísa, bem-vinda ao nosso programa. Olá.
Olá, Regis. Olá, os ouvintes da Rádio Municipal. Mais uma vez a gente ocupa os microfones da rádio, então, para divulgar alguns assuntos de interesse da nossa comunidade e principalmente o que está acontecendo na Secretaria de Assistência Social.
E, bom, foi aberto aí, então, foi lançado o edital, né, para a eleição do Conselho Tutelar dos novos conselheiros, né? Poderia nos trazer essas informações, então?
Bom, eu estou aqui representando, então, a presidente do CONDIC, eu faço parte da comissão eleitoral da eleição suplementar para cargo de conselheiro tutelar, e a Nelma não pôde comparecer em razão de estar com outros compromissos, então a gente veio aqui fazer uma divulgação aí do que das inscrições que foram entregues, então, ali na sede do CONDIC, e para mostrar aí para a nossa comunidade o que aconteceu e como vai acontecer a eleição, como vai ser os trâmites, as orientações, enfim, dentro da legalidade a gente está providenciando então o pleito aí do dia 19 de dezembro.
Quantos candidatos aptos a serem a receberem votos?
Hoje nós, depois da fase recursal e das impugnações, a gente tem 4 candidatos, né, que vão ir participar do pleito aí do dia 19. Lembrando que nós tivemos, então, 10 inscrições e dessas 10, 6 teve indeferimentos, né? E agora nós estamos, então, providenciando o restante e o certame com esses 4 aí que tiveram as candidaturas deferidas.
Quantas vagas estão abertas hoje para o Conselho Tutelar?
Bom, o remanescente, então, a gente tem 2 titulares, né, que já estão trabalhando hoje no Conselho. E a gente teria, então, 3 vagas para conselheiro titular e 1 seria, então, o suplente. Então, provavelmente, todos os que vão participar do pleito, os 4, vão suprir, então, férias, enfim, atestados. Então, com certeza, vão todo mundo trabalhar.
É precisar dos 4, então. Muito bem. Então, os trâmites do pleito, então, dia 19, né? O processo de eleição, a forma de votação já está definida? Como é que vai proceder isso?
Já está definida, Regis. A gente vai, hoje nós fizemos uma reunião, então, com os 4 candidatos que tiveram uma candidatura deferida. Nós passamos para eles algumas orientações como proceder, então, no trâmite aí da eleição, considerando sempre a nossa legislação. E A gente repassou para eles também a lei municipal, a 2255, que trata dos direitos da criança e do adolescente, algumas resoluções para eles se orientar sobre o que pode e o que não pode no dia, no pleito aí do dia 19. Os locais de votação, a gente vai fazer 21 urnas, nós temos hoje 40 urnas no município, só que a gente vai ter urna em todas elas, só que a gente vai unificar. Por exemplo, o CLEA nós temos 4 ou 5 urnas, se não me engano, a gente vai fazer uma só. Nas demais localidades, assim como também na cidade, o horário da votação vai ser das 9 horas da manhã até as 16 horas, não fecha meio-dia, vai ser numa terça-feira para que as pessoas possam ir votar. E a gente clama para que os munícipes e a comunidade participe do pleito eleitoral, porque é uma questão muito importante. São pessoas que vão trabalhar com crianças e adolescentes e a responsabilidade é muito grande. Nós precisamos de pessoas que entendam sobre o estatuto da criança e do adolescente, né? Então a gente preza para que a nossa comunidade participe. Já vamos fazer a eleição numa terça-feira. Como é uma eleição suplementar, os membros da comissão eleitoral definiram e estabelecer o dia 19 de dezembro para que a comunidade então participe, né, um pouco mais do que os outros pleitos.
E logo após, então, já, provavelmente em janeiro, já vão tomar posse, então depois dos processos normal, né?
A partir do momento que sair a votação, hoje, desde o dia de ontem, o dia 5, eles já estão fazendo as suas visitas, solicitando então a ajuda dos amigos para que votem neles. Provavelmente a gente gostaria de utilizar os microfones da rádio para que eles viessem aqui, falassem um pouco de cada um e que passassem para a comunidade, né, a solicitar o voto, e é a única forma também que eles vão ter de solicitar esse voto. Por quê, Regis? A nossa legislação ela não permite Facebook, ela não permite qualquer outro tipo de propaganda.
Uma campanha eleitoral.
Também é vedado doar, oferecer, entregar ao eleitor aí vantagem pessoal de qualquer natureza,
porque,
né?
Porque eles podem fazer contato pessoal com
o contato com pessoal, cidadão. É o boca a boca, é aquele pedido que tem que ser feito aí, considerando então a conduta de cada um, de cada candidato. E a gente preza que realmente seja um pleito, né, que tenha todas as condições legais possíveis para que a gente evite, então, o registro ou retirar a candidatura de algum conselheiro.
E, é claro, os meios de comunicação também fazer a sua parte, né, na propagação das informações. Os nomes dos candidatos aptos já é possível informar também?
Nós tivemos, então, a Débora Guimarães, a gente teve a Deise Souto, tivemos o João Quaresma dos Santos e a Horacilda de Paula Santos. São três mulheres e um homem que foram deferidos as candidaturas.
Candidatos hoje. Mais alguma informação sobre, então, a eleição do Conselho Tutelar? Para a nossa comunidade estar sabendo, então, né, dia 19, das 9 às 4 da tarde, né?
Isso, vai ter urna no interior normal, no mesmo período, do horário das 9 até as 16. A gente vai estar com toda a equipe de trabalho na rua, ajudando, auxiliando, então, os mesários que vão participar. A gente pretende fazer um pleito, como eu falei, como já mencionei antes, um pleito que seja com uma total lisura, para que a gente possa realmente colocar as pessoas que tiverem a votação necessária e que tiverem a maior votação. E com certeza a gente espera aí que a comunidade participe para que também venham a poder esses novos conselheiros fazer um trabalho e dar continuidade ao trabalho e que possam, inclusive, trabalhar com crianças e adolescentes na forma mais legal possível.
Tá certo. Essas informações, então, sobre a eleição do Conselho Tutelar em Crente Portela. Vamos trazer também agora mais umas informações muito importantes para a nossa comunidade. Novamente, vamos falar sobre o cartão reforma, né? A secretária tem informações novas para trazer para a nossa comunidade. Então, por favor, secretária, fique à vontade.
Eu já usei os microfones da Rádio Municipal aí para também informar um pouco sobre o cartão reforma que o nosso município foi beneficiado. Infelizmente, teve áreas que também a gente não teve como indicar, porque o município teve um geral, um todo que foi informado, só que somente algumas áreas o Ministério da Cidade fez a escolha. E a gente gostaria, temos um prazo aí de até o dia 26 de dezembro agora para fazer os cadastros das famílias. E o que nós pedimos, e pedimos também para que a imprensa nos ajude. Nós estamos fazendo, a partir de amanhã, vamos enviar uns convites nas residências que foram beneficiadas, que mais uma vez eu vou lembrar, que foram a comunidade do bairro Rubino Marrone, o bairro Mutirão, o bairro Caxambu, o bairro Operário e o bairro Baixada Oeste, também conhecido como bairro Paludo. Então, esses bairros, a gente pede que as pessoas, a partir do dia 11, nos procurem na Secretaria da Assistência Social. A gente vai fazer um arrastão para que possamos cadastrar o máximo de famílias, porque a gente tem que mandar toda essa documentação escaneada para o Ministério das Cidades, para que possamos, com certeza, mais tarde, desses que nós cadastrarmos, parte deles poder, então, fazer com que as pessoas tenham uma reforma em suas residências. Lembrando também, Regis, que a gente vai distribuir cerca de 30 fichas por dia, e vamos tentar atender o máximo de pessoas, porque a gente tem que fazer duas visitas. Primeiramente, a gente tem que fazer um apanhado geral da documentação e se realmente a pessoa se enquadra nos cadastros que o governo exige. Então, a gente tem que fazer um checklist, repassar, ver bem certinho. Uma das coisas que a pessoa é detalhado, né? As pessoas têm que ter cadastro único no município.
Quem não tem ainda, vai.
É obrigatoriedade, já. A gente tem que encaminhar o cadastro daí. Mas
tem um processo.
Tem um processo. Também, né? Isso, a gente vai fazer o máximo para que essas áreas que foram selecionadas pelo Ministério tenham a documentação até o dia 26 cadastrada. Porque depois disso ainda a gente vai ter mais serviço, essas pessoas também vão receber a visita nossa, né? Vai ir lá a assistência social, que tem que fazer o laudo, e também a engenharia. O que nós pedimos? Que a partir do dia 11 até o dia 23, 22, por aí, a gente tem que fazer essa documentação. Então, a partir de amanhã, a gente vai enviar para cada pessoa, nos seus bairros, nas suas casas, um convite para que se dirijam até a sede da secretaria e ver realmente se se enquadra ou não no programa. É isso que nós estamos no máximo para divulgar. Avise o seu vizinho que mora dentro desses locais aí que foram escolhidos pelo Ministério das Cidades. Diga-se de passagem, não foi a administração que escolheu os bairros, foi em Brasília, foi o cadastro do município, só que somente essas áreas foram beneficiadas.
Todas as áreas foram cadastradas em algumas coisas.
Justamente, tem muitas pessoas vindo nos cobrar, mas como que eu não me enquadro, como que meu local não... Não foi nós, a gente tentou o máximo, só que é assim que funciona. Com certeza, futuramente, a gente vai sair atrás de outros editais e outros recursos para essas outras áreas que não foram beneficiadas.
Em uma nova fase, né, com certeza, estarão cadastrando novamente esses novos locais, né? E aí, depois,
é isso aí. A única coisa que a gente quer também é que as pessoas tenham um pouco de paciência, né? Que se chegar mais do que o que a gente não pode atender na secretaria, vem no outro dia que a gente vai atender todos que forem lá.
Muito bem, secretárias. Vamos reforçar mais uma vez, então. Quais os bairros que estão contemplados nessa primeira etapa, então?
Primeira etapa do cartão reforma: bairro Operário, bairro Mutirão, bairro Caxambu, bairro Rubino Marrone e bairro Paludo, que é também conhecido como Baixada Oeste.
Ok, então, secretária Luísa Silva Bart, da Assistência Social, trazendo informações aí, então, sobre a eleição do Conselho Tutelar e também sobre o cartão reforma. Sinta-se à vontade para mais algumas manifestações.
A gente agradece o espaço que a rádio e a assessoria de comunicação da administração nos auxilia, e a gente quer dizer que sem a comunicação a gente não vai a lugar nenhum. Então a gente preza por isso, a gente agradece aos profissionais que sempre estão disponibilizando um espaço para que a gente possa utilizar aqui e também falar um pouco das demandas da nossa administração. Quero agradecer, então, a assessoria de comunicação do município, que sempre está nos auxiliando e informando as demandas da Secretaria da Assistência Social.
Nós vamos conversar, então, agora com o secretário de Desenvolvimento Rural, o senhor Mauro José Ludwig, que está aqui conosco. Boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, os ouvintes da rádio. A gente está aí de novo, né, Regis, relatando do nosso trabalho, o que nós foi finalizado nas últimas semanas, né, as regiões onde nós fomos trabalhar, estamos trabalhando. Né, a gente sabe que entreguemos a estrada de Portela São Pedro, né, que foi
finalizada. Pois é, né, uma estrada muito importante, está concluída.
Concluída, né.
Pois é, nós estivemos aí, né, acompanhando, né, registramos com fotos e vídeos aí, o trabalho que foi feito lá na estrada que vai a São Pedro, né? Parabéns pelo trabalho da Secretaria, trabalho muito bem feito, né? Pode detalhar também, né? O trabalho foi feito, foi compactado, foi posto mais cascalho, né, Mauro?
É, foi concluído, foi botado cascalho quase 100%, né? Eu andei muito, muito, foi freteiro de leite há muitos anos em vários municípios, então a gente botou isso na cabeça, a estrada tem que ser bem feita, tem que ser encascalhada para ela durar. Né? Então isso a gente está fazendo com a equipe, né? Estamos trabalhando para tentar fazer uma estrada que dure, né? Patrolar a estrada é para 2, 3 meses, 4 meses, tem que patrolar de novo. Se tu encascalhar, tu fazer o bueiro, abrir sarjeta, sarjetar, ela vai uma estrada que...
Baldear, né?
Baldear, vai ser uma estrada dural, né? Então assim foi feita essa de São Pedro, temos concluído a do Alto Azul também, né? Toda ela, né? Morador foi concluído, também está pronto, né?
Falando em morador, né, secretário, tem sido também bem recebida a equipe, né, pelos moradores do interior,
sim,
né?
Sim, sim, não, a gente quer agradecer, né, agradecer os produtores, os moradores, né, uns oferecem almoço para nós, né, nos ajudem, né, a gente também pede opinião para eles, como para ter que ser, porque eles que conhecem, na verdade, a...
Passam todos os dias ali, né?
Passam todos os dias, então, né, é uma forma que a gente está encontrando para trabalhar em conjunto com os produtores, né.
Bom, então, né, São Pedro, a região toda foi atendida, agora essa última semana já foi para outra região, os estrados, onde que a secretaria estava trabalhando e o que, que foi o trabalho desenvolvido lá?
Agora estamos na Lagoa Bonita, né? Estamos fazendo um patrulhamento, né? Um tapa-buraco, né? Recuperando um pouco um cascalho, né? Abrindo sarjeta. Esse é o nosso trabalho agora na Lagoa Bonita, essa semana. E pretendemos ir para agora na outra semana, agora sair da Lagoa, né? Naquela região ali da Lagoa Bonita, nós pretendemos ir para a banda de saúde, Braço Forte, Perpétuo. Né, Regis, ali vai ser uma região grande, né, muito produtiva, temos que caprichar com as estradas e fazer bem feita, né, porque ela dure também, porque ela é bastante trânsito pesado, né, e a nossa meta ali é ficar em 30, 35 dias útil até nós conseguir concluir todas as estradas aí, bem cascalhadinha e, né, enroladinha.
E é bom então, né, aproveitando que os moradores dessas regiões procurem a equipe, né, da secretaria para dar também essas informações, essas ideias, né.
É, isso é importantíssimo, né, Regis, porque nós temos um coordenador, né, que é o Bertoldo, né, ele vai nos produtores, né.
Antes de começar o trabalho lá,
vai às vezes aí ele, às vezes aí eu,
primeiro, né,
e ele também está acompanhando, daí ele, né, a hora que nós estamos começando a trabalhar, ele está acompanhando, ele está lá junto com a equipe, né. Então ele vai nos produtores, os produtores podem procurar ele, dá sugestão, né, como tem que ser feito para a estrada durar, para ser melhor, né.
Quando as máquinas chegar lá, já está planejado,
já,
né?
Isso, já está tudo planejado, né? Então, nós gostemos e né, como eu e ele, nós já falamos bastante, conversamos, nós demos autonomia para os produtores nos sugerirem, né, como tem que ser feita a estrada.
Né? Parabéns, secretário, né? O sistema aí está funcionando direitinho, né, dentro da sua secretaria. E dá para trazer aqui alguma informação também. Temos novidades aí, acho que a frota de veículos, né, de equipamentos, de maquinários da secretaria vai aumentar isso?
É, isso aí, né? A gente está, né, junto com a administração Carbono e Valdir, né? Estão empenhados também, eles querem que a coisa se realize no interior também, né? Estão preocupados com a questão hoje interior do município, né? Com as estradas, né? O escoamento da produção de leite e de milho e suíno e soja, né? E ele já acho que mandou um projeto na Câmara, né, para compra de novos, né, equipamentos.
Já foi aprovado esse projeto, né? Para comprar mais maquinário, então.
Já foi aprovado, é, para novos maquinários, né? Então, né, já o povo já fala que está sendo bem feitas as estradas, já estão está acontecendo, né? O trabalho está acontecendo, imagine com novos maquinários, né?
E que maquinários que vai ser, então, destinado para
a escavadeira? A princípio é dois caminhões, né? Um rolo pesado, né? Mais uma escavadeira hidráulica e um retroescavadeira.
Muito bem, então, aí novidades para a nossa comunidade, principalmente do interior. Claro que a Secretaria também presta serviços, né? Quando necessário, em outras áreas também. Mas então, secretário Mauro, parabéns, né, pelo trabalho desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, né, na manutenção, conservação, melhoramento das estradas. Pode deixar também mais algum recado aí para toda a nossa comunidade interior aí.
É, quero agradecer também a minha equipe, né, o Bertoldo e os funcionários, né, que estão colaborando que isso aconteça, né, estão se empenhando, né, e quero agradecer também o pessoal todo, o povo portelense do interior, né, que estão nos apoiando, que estão nos ajudando, estão dando ideias para que isso aconteça, né, Regi? Então a gente tá contente hoje, né, nessa pasta, e a gente vê que o pessoal quer que a coisa aconteça mesmo no interior. Então a gente está fazendo a nossa parte, eles estão fazendo a deles, e as coisas vão acontecendo.
Em conjunto, né? É isso aí. Conversamos com o senhor Mauro José Ludwig, secretário de Desenvolvimento Rural do nosso município. Entrevista concedida pelo prefeito Cleito Carbone nessa semana pelos meios de comunicação.
Boa tarde, Nascimento. Boa tarde, ouvintes da Rádio Municipal.
Prefeito, como é que está a questão da agricultura hoje? O senhor tem firmado convênios com a Emater, como já acontecia anteriormente?
É importante nós salientar, a comunidade portelense que está nos ouvindo, o município tem uma parceria com a Emater, no qual nós temos quatro técnicos, no qual o município contribui com a permanência deles aqui em Tirante Portela, e eles prestam serviço de parceria com a Secretaria de Agricultura, com a Secretaria de Meio Ambiente, com projetos. Eu quero elencar assim, o trabalho, parabenizar a Emater pelo trabalho que vem fazendo em parceria. Nós tivemos essa semana conversando aqui com a equipe, projetando para 2018 já o que vamos fazer, mas salientar os projetos que a Emater, algumas coisas que a Emater já tem feito. Nós temos a Emater está trabalhando com a fruticultura de novo no município, né, no qual 21 pessoas estão sendo beneficiadas com esse atendimento, com esse trabalho em parceria. Então, a fruticultura voltada para a sustentabilidade e a renda desse agricultor é um projeto muito importante que a Emater está trabalhando. Além de outro projeto que a Emater trabalha, é os piscicultores. Nós já temos também, hoje, são sete açudes já licenciados com o meio ambiente, podendo comercializar. Nós temos mais dois em andamento, e no total nós temos também 21 açudes que está sendo trabalhado para que o meio ambiente e o licenciamento através da Emater aconteça. É importante nós enfatizar essa parceria da piscicultura, da fruticultura. Nós temos com a Emater tem a parceria também com a Propriedade Limpa, é uma parceria no qual a Secretaria de Desenvolvimento Rural tem junto aos agricultores. Esse ano nós contemplamos aí quase R$70 mil com recurso do município, mais R$70 mil de contrapartida dos agricultores, atendendo uma demanda aí dos nossos agricultores. Então eu vejo que esse projeto também atendeu mais de 70 agricultores aí com certeza nessas parcerias com o município. Nós temos a parceria do Círculo de Máquinas, que a Emater também ajuda e contribui com nós, que é um programa no qual o município coloca quase R$150 mil, que é com subsídio do diesel. É uma parceria muito importante, é um programa muito importante no qual o agricultor que não tem maquinário, ele é beneficiado com parceria com aquele agricultor que tem o maquinário. Então é beneficiado quem não tem maquinário e quem tem o maquinário, com óleo diesel para poder efetuar esse trabalho. Então é uma parceria com uma associação que está coordenando, o Ney Mota é o presidente, a prefeitura acompanha, a Emater acompanha. Eu vejo que são programas que estão dando resultado, estão dando, né, atendimento, uma demanda muito grande do nosso agricultor. Então o agricultor de Tirante Portela está tendo um atendimento, além dos programas que nós temos também de atendimento voluntário, de silagem que o município que faz, de recuperação de estrada, que nós temos aí atendendo e trabalhando intensificadamente, atendendo essa demanda das nossas estradas do interior, com qualidade. O nosso secretário, nossa equipe que está trabalhando, estão fazendo um trabalho de resultado, demora um pouco, está demorando, mas está acontecendo. Nós temos que também enfatizar Nós temos apoiando quem está investindo na suinocultura, quem está investindo na avicultura, nós temos apoiando também. É importante nós salientar com terraplanagem, com cascalhamento. Se inscrevam junto à nossa secretaria, busquem informações junto à Secretaria de Desenvolvimento Rural. Esse é um programa que nós temos constante durante o ano todo. Então nós temos conseguindo atender uma demanda que beneficia o nosso agricultor no resultado da produção. A bacia leiteira, nós também temos aqui com a inseminação. O município tem um programa muito bom de inseminação, no qual o sêmen é colocado de graça para os agricultores que têm comprovado a nota fiscal do produtor rural com a retirada, com a sua retirada nota com produtos do leite, né? Nós temos essa junta Secretaria da Desenvolvimento Rural também, no qual o Valdir, nosso vice-prefeito, está coordenando essa área toda. Então, se alguém tem algum interesse, alguma informação, queira buscar, procure o nosso secretário de Desenvolvimento Rural, procure o nosso vice-prefeito Valdir, que está tomando conhecimento, encaminhamento. E através da agricultura também nós temos o programa das agroindústrias, que nós temos trabalhando, apoiando para que seja regulamentado. Nós temos aí várias ações que estamos desenvolvendo, esperamos o ano que vem fortalecer mais ainda. Então eu quero dizer à população portelense que nós estamos trabalhando, nós estamos desenvolvendo ações que beneficiam o nosso agricultor, que beneficiam a quem queira investir na produção e na busca de rendas e alternativas de novas fontes de renda que beneficia a família do nosso produtor rural.
Prefeito, vamos voltar só um pouquinho na questão da piscicultura. O agricultor hoje pode, o piscicultor pode encontrar dificuldade para chegar até próximo ao seu açude. E a prefeitura está dando esse suporte, principalmente para que o caminhão possa fazer a coleta desses peixes?
Estamos. Procura a nossa Secretaria de Desenvolvimento Rural, procura o nosso vice-prefeito, procura o nosso secretário Mauro. Nós estamos cadastrando e aqui dentro das nossas possibilidades nós estamos viabilizando o auxílio para que a propriedade seja cascalhada e tenha condições de receber e como de retirar o seu produto final. Então a gente está trabalhando, está dando esse incentivo. É claro que a gente tem parcerias, né? O licenciamento ambiental, o município também está pagando para quem precisa do primeiro licenciamento ambiental, o município está pagando para poder licenciar através da nossa equipe do meio ambiente. Então a gente pede que encaminhe e procure a nossa secretaria e esses trabalhos estão sendo desenvolvidos e os resultados estão acontecendo.
Hoje não vou lhe perguntar sobre a questão do pedido do BNDES, mas em outra oportunidade iremos abordar. Mas prefeito, um dos assuntos, eu estava quase encerrando, haverá concurso público em Tenente Portela? Essa é a pergunta que a comunidade faz.
Com certeza, Nascimento, nós estamos agora primeiramente fazendo um processo seletivo, tanto na área da saúde, na área da educação, na área da ciência social, vários programas que nós temos, estamos abrindo as inscrições, então quem está nos ouvindo, procure, a partir de segunda-feira já vai estar aberto por uma semana, quem queira se inscrever.
Esse é o seletivo?
Seletivo, processo seletivo, eu quero divulgar esse processo que é importante, né? Vai ter para a educação, vai ter as inscrições para a educação, tanto para professores anos iniciais, para merendeira, para serviços gerais, vai ter também para professor de ensino fundamental. Vai ser aberto um processo seletivo agora, no primeiro momento. Nós temos para a área da saúde, dentistas, que nós temos abrindo 6 vagas para processo seletivo, que é no CEL, que é o Centro de Atendimento Especial. Vai abrir 6 vagas, quem quiser se inscrever. Nós temos abertura na ciência social para psicólogo, assistente social. Nós temos abrindo aí também oportunidade de processo seletivo. Nós temos abrindo para a saúde, na área de técnico de enfermagem, nós estamos abrindo possibilidade. Então, na verdade, nós estamos encaminhando nesse primeiro momento um processo seletivo. E já a partir agora da semana que vem, nós estamos anunciando o concurso público, no qual vai ser beneficiado aí mais de 20 áreas. São várias, mais de 20 áreas em todas as secretarias vão ser beneficiadas com concurso público, principalmente a educação, uma demanda muito grande. Nós temos na educação, serviços gerais, nós vamos fazer para motoristas. Então o pessoal começa a se preparar para o ano que vem, nós vamos ter já as provas e esse concurso nós estamos lançando edital a partir agora da semana que vem, vai ser feito edital de contratação da empresa. Aí para um segundo momento, o edital para divulgação das áreas que vão ser feitos os concursos. Então, provavelmente por janeiro, fevereiro, nós vamos estar divulgando as áreas que vão ser contempladas e serão feitos os concursos. Então, dizer para a população portelense, vão se preparando, vai ter concurso público, nós vamos fazer, porque a nossa prática é poder fazer da transparência e da legalidade um trabalho contínuo da nossa administração.
O único segredo é se preparar, é estudar, prefeito.
Com certeza, o pessoal pode se preparando, pode se estudando, que o concurso público, ano que vem, vai acontecer. Então, nós já estamos antecipando que, por meados de fevereiro, março, deve acontecer, se tudo correr dentro do normal, né, já as provas. Então, o pessoal se prepara, que são oportunidades que surgem, e nós, o município, estamos oferecendo para todos que queiram se inscrever.
Não parece, mas já estamos chegando em mais um Natal, mais um final de ano. As programações natalinas por parte da Prefeitura Municipal.
Nascimento, eu quero aqui falar para a população portelense que está ornamentada, a nossa cidade está bonita, né, através da parceria da Secretaria de Serviços Urbanos, Assistência Social, nós estamos colocando nas nossas ruas aquilo que nós conseguimos projetar e dizer para a população que a maioria dos investimentos é material reciclado, então é importante a população ver, está muito bonito à noite, convidando a população a fazer esse presente. Dia 14 nós vamos fazer a abertura oficial com o Papai Noel, 14 à noite aqui na Praça do Índio, em parceria com a Associação Comercial Industrial. Então eu quero dizer que aconteceu no último dia 13 aí um show, infelizmente choveu, né? Teve um show de abertura domingo à noite, mas muito bonito, quem pôde comparecer, pôde apreciar. Então, dia 14 acontece esse evento, dia 16 nós temos também algum evento que acontece já junto ao ginásio do Cleia, que é a patinação, um evento também, e algumas coisas que vão acontecer durante esse mês de dezembro. Mas, em princípio, nós está encaminhado, o Natal está muito bonito, a ornamentação, convidando a todos a participar e ter aquele clima de Natal, que o Natal é confraternização, o Natal é encontro com a família, o Natal é momento de reflexão, e nós estamos aí apoiando todas essas ações. Dia 8 acontece também na comunidade luterana evangélica, aqui na frente da praça da rádio, um coral que vai estar se apresentando à noite, uma parceria também com o município, convidando a todos. O ingresso é um quilo de alimento, vai acontecer junto à igreja. Então, convidando a todos que, de uma maneira ou outra, prestigiem, participem, aceitem fazendo uma divulgação também de prêmios para quem compra no comércio local. É essa parceria que o município está fazendo e colocando tudo aquilo que nós pudermos em benefício da comunidade portelense.
Muito obrigado, prefeito.
Um abraço a todos, dizer para a comunidade portelense que estamos trabalhando, sempre buscando alternativa que beneficie a nossa comunidade. Um abraço a todos.
Vamos então agora às demais notícias. Na tarde do dia 1º de dezembro, então, aconteceu o terceiro encontro do grupo de produtores do projeto PISA, na propriedade do senhor Nestor Eidrich, na localidade de São Pedro, escolhida para ser a UDT, que é a Unidade de Difusão Técnica, e teve grande participação do grupo de produtores e familiares, Departamento Técnico da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Mater, vice-prefeito Valdir, e também os conselheiros do projeto, que apresentaram novas formas de manejo de pastagens e piquetes, alturas de entrada e saída de pastos, recomendações de adubação, com o objetivo de aumentar a proteína do pasto e diminuir a quantidade de proteína da ração e, como consequência, aumentar a renda da atividade. O projeto conta com 23 produtores, sendo 20 produtores de Trento Portela, 2 de Derrubadas e 1 de Miraguaí. E o tempo de duração do projeto é de 4 anos, com visita técnica a cada 2 meses nas propriedades, pelo consultor Jefferson Eidt, e mais uma visita nesse intervalo na propriedade escolhida como modelo para todos os integrantes do grupo, para discutir as técnicas e tecnologias a serem aplicadas nas propriedades. As entidades parceiras do projeto são o Senar, o Sebrae, a Farsul, o Sindicato Rural, a Emater e, é claro, a Prefeitura Municipal. E a Escola Municipal de Ensino Fundamental Tenente Portela, do bairro São Francisco, realizou no dia 5 deste mês a formatura da turma do Pré-B. A cerimônia aconteceu nas dependências da escola e contou com a participação dos pais, professores, direção e coordenadoria da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. A coordenadora da Educação Infantil, professora Geni Casper Carboni, destacou a dedicação, carinho e amor por parte do quadro de funcionários da escola no processo de aprendizagem para com seus alunos. Enfim, a todos que de alguma forma contribuíram para que esta formatura fosse um sucesso. Essa etapa é uma das primeiras de uma longa caminhada cheia de sonhos e aprendizagem. A todos os parabéns aos formandos e seus familiares. E o prefeito Carboni entregou o troféu para o time campeão do torneio de integração ABB Socapo na noite da última terça-feira, dia 5 de dezembro, na sede da ABB. A equipe Socapo Piscina sagrou-se campeã do torneio de integração ABB Socapo 2017, com a participação também dos clubes Ipiranga e Miraguai. A 20ª edição do torneio teve duelo, então, entre as equipes Ouro Alto e Socapo Piscinas, que ambas terminaram a primeira fase na liderança com 10 pontos cada. Na decisão, a equipe do Socapo Piscinas foi superior e acabou vencendo o placar então, por 7-2. Na disputa do terceiro lugar, a equipe do Socapo Camping foi superior à equipe do Ouro Cap, vencendo pelo placar de 4-2. O atleta destaque foi eleito Vonei Esplendor, da equipe vice-campeã. O artilheiro da competição foi Vinícius Marion, da equipe Ouro Alto, com 14 gols. O goleiro menos vazado foi Aurélio Hermel, da equipe Socapo Piscinas. O prefeito municipal, Cleito Carboni, fez a entrega, então, do troféu ao time campeão. E a Prefeitura de Tenente Portela, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, realizaram, na noite da sexta-feira, dia 1º de dezembro, no Centro Cultural do município, a cerimônia de formatura dos alunos da Educação Infantil da Escola Municipal Ayrton Senna, que contou com um grande número de populares, pais e alunos, padrinhos e madrinhas. A realização do evento ficou por conta da direção da escola, com o auxílio dos professores, diretores, coordenadores, funcionários, entre outros. Após a cerimônia de entrega dos certificados, houve uma grande confraternização entre os alunos com seus familiares, amigos e professores. Estiveram presentes na formatura, além de todos os familiares, os formandos, os professores da escola, também o prefeito Cleito Carboni, a secretária de Educação, professora Inéa Corlena, a coordenadora pedagógica da Educação Infantil, Geni Casper Carboni, e demais autoridades locais. E a Secretaria de Saúde e Saneamento do município, através da Estratégia de Saúde da Família 1, o ESF1, promoveu na segunda-feira, dia 4, um encontro com as mulheres do Grupo Inovação, que foi criado no ano 2011 e tem como principal objetivo atender basicamente mulheres na sua abrangência local. Para realizar o encontro, o ESF1 mobilizou a própria equipe de colaboradores voluntários que se prontificaram a enriquecer a programação, permitindo assim oferecer um leque amplo de atividades dinâmicas em grupo. A secretária de Saúde e Saneamento, Cristiane Feite, e a coordenadora de saúde, Carolina Becker dos Santos, reuniram-se com as demais mulheres para organizar a agenda de atividades para o ano 2018. Em seguida, todos participaram de uma confraternização promovida pela equipe da Secretaria de Saúde e Saneamento. E na tarde também da segunda-feira, dia 4, a Secretaria de Saúde e Saneamento do município realizou um encontro nas dependências do Parque Aquático Águas de Moconá com o grupo de diabéticos Quatro Frentes do Vale do Alto Uruguai. Na parte da manhã, todos participaram de uma caminhada ecológica, percorrendo trilhas pela área verde e riachos do parque. O grupo tem encontros semanais, atendidos e orientados pela educadora física Juliana Horn, responsável pelas aulas da turma. As atividades são realizadas em um espaço estruturado com equipamentos para a prática de exercícios físicos, sempre supervisionados pela profissional de saúde. A secretária de saúde, Cristiane Feite, a secretária adjunta, Michele Vargas, a coordenadora, Caroline Becker dos Santos, juntamente com toda a equipe, vem trabalhando e buscando novas alternativas para melhorar a qualidade da saúde da população portelense. O grupo de diabéticos é um exemplo. Os encontros são bem atrativos, pois além de exercícios físicos, o grupo faz hidro, caminhadas, jogos interativos, dentre outros. Segundo a secretária Cristiane, essa integração é fundamental para quem luta contra qualquer tipo de enfermidade, dividir experiências e conhecer novas pessoas, lugares, estar de bem com a vida e feliz. É o melhor remédio para qualquer tipo de doença ou problema, finaliza a secretária. Durante o mês de janeiro, o grupo entra em férias, e volta com as atividades no mês de fevereiro. Uma nova eleição está prevista para início de fevereiro, pois hoje o atual presidente é a empresária Márcia Miller, que vem desenvolvendo um ótimo trabalho frente ao cargo. No final da tarde, após realizarem um amigo secreto, na presença da secretária e da coordenadora de saúde, o grupo fez uma homenagem em memória ao fundador da Associação de Diabéticos de Trento Portela, o senhor Hermeto Rossetti, que faleceu neste ano. E os servidores públicos do município de Trento Portela, atendendo a um chamado do Sindicato dos Municipários, realizou na terça-feira, dia 5 de dezembro, um ato contra as reformas previdenciárias e trabalhistas e em repúdio às frequentes altas do preço dos combustíveis, contra a PEC dos congelamentos dos recursos. Todos os servidores usaram a cor preta como forma de luto pela retirada dos direitos dos trabalhadores e o aumento constante dos impostos. Conforme o Sindicato dos Municipários, o convite teve uma adesão de cerca de 80% do funcionalismo, demonstrando a indignação dos servidores com as medidas que estão sendo adotadas pelo governo federal, que afetam toda a população. É um pequeno ato realizado pelos funcionários, mas que demonstra o descontentamento com as imposições vindas do governo federal, que afetam diretamente todos os trabalhadores, não só aqueles que integram o serviço público, mas todos aqueles que buscam um trabalho digno e que os valorize, destacou o presidente da entidade sindical, Thiago Alvarello. A decisão de realizar esse formato de manifesto no dia 5, dia D da luta e resistência, foi definida durante a reunião bimestral da FEMERGS, Federação dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, ocorrida na sexta-feira, dia 1º de dezembro, na cidade de Criciúmal. Através da FEMERGS, todos os sindicatos da região celeiro foram convidados a participar da atividade, buscando mostrar para a população, através de um simples ato, que a classe trabalhadora precisa unir-se contra as medidas que estão tirando direitos dos trabalhadores e causando sérios impactos no bolso de todos os brasileiros, salientou Thiago. Novas manifestações estão previstas para serem realizadas pela região nos próximos dias. E o prefeito Cleito Carbone e o vice Valdir Machado Soares receberam, na tarde da sexta-feira, dia 1º de dezembro, representantes da Emater, escritório local. O objetivo da reunião, solicitada pela Emater, foi a apresentação dos projetos que o escritório de Trento Portela está desenvolvendo no apoio aos produtores rurais. A Emater, além de realizar orientação técnica e auxiliar na gestão das propriedades, tem um papel social muito importante para as pessoas que trabalham no meio rural. O prefeito afirmou que o trabalho da Emater é fundamental para os produtores rurais e que trabalhar de forma conjunta será o foco da gestão. Nosso compromisso é atender mais e melhor quem mora no meio rural. Para isso, vamos ouvir, dialogar e construir projetos e parcerias na busca de melhorias para a comunidade, afirmou o prefeito Carbone. E atenção então para o sorteio da nota fiscal gaúcha 059 de novembro de 2017, extração especial, sorteio estadual, né? Realizado no dia 30 então, de novembro. Os contemplados em Trento Portela: Adriana Ferla, Anildo Miller, Arthur Munch Castelo Branco Teixeira, Elisandro Luiz Teodoro da Silva e Ironi de Carvalho. Esses então foram os contemplados da extração estadual do mês de novembro da nota fiscal gaúcha. Já os contemplados do sorteio municipal foram participantes então 18.032, 5 prêmios. O primeiro então, Darcy Long Derrubadas, prêmio de R$400. O segundo então, José Velci Monteiro de Trento Portela, R$200. Em terceiro, Salete Betil Sala, um prêmio de R$100. Em quarto, Nestor Urich, de Miraguaí, também R$100. Em quinto, Mauro Luiz Viana, de Trento Portela, também um prêmio de R$100. Isso, então, nota fiscal gaúcha, extração Trento Portela. Para você concorrer, é muito fácil. Entra no site da nota fiscal gaúcha, faça o seu cadastro e qualquer compra que você fizer no comércio, peça para inserir o seu CPF na nota fiscal. Encerramos por aqui mais um programa da Prefeitura Municipal de Trento Portela, nesse sábado 9 de dezembro. uma produção do Departamento de Comunicação. A assessoria de comunicação é de Ricardo Dresler, o Chico. A apresentação foi de Regis Carnel. Tenham todos um ótimo sábado, um ótimo final de semana. Voltamos então no próximo sábado, ao meio-dia e 20, pela Rádio Cidade e também pela Rádio Municipal. Uma boa tarde.
Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Obrigado pela audiência. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.